Turning today to Paul's second letter to Timothy, chapter 3 and verse 10.
Eu estou abrindo hoje na segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Paulo diz a Timóteo: Tu, porém, conheces a minha doutrina de vida, meu propósito, minha intenção de viver, fé, longanimidade, amor, paciência. Todas essas coisas foram demonstradas a Timóteo pelo apóstolo Paulo. E o nosso título é Amor Eterno. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, ou pode também ser traduzida como amor, amor benevolente, um amor ativo, a maior das graças, das virtudes, atributo do nosso Deus eterno. Deus é amor. Timóteo observou em Paulo a virtude principal de sua vida. Não foi sempre assim. Paulo era vindicativo, frio, sem coração. Ele tinha buscado, perseguido o povo de Deus. Ele se colocou como um dos líderes dos judeus na perseguição, na eliminação da igreja cristã. Bem, mas você sabe a história, como ocorreu, como esse homem frio, sem coração e vingativo, que tinha punido, perseguido, colocado em prisão pessoas, até sentenciado à morte essas pessoas, foi mudado com um poder incrível da graça, da bondade do Espírito Santo, e ele se tornou um dos homens mais sofredor, com grande amor, mais humilde, já conhecido. Vimos isso em seus epístolos. Vimos como se fosse o seu coração bater. Vimos a sua preocupação, aflição por almas, pelo perdido. Essa era meta de sua vida. Seu sofrimento, aflições, mesmo que ele passava por causa dos líderes judeus, mesmo assim ele sentia por eles, por aqueles perdidos. Ele foi de cidade a cidade, terra a terra, vilarejo a vilarejo, para pregar a eles, para demonstrar a eles quem era Cristo. E também ele era o apóstolo dos gentios. A missão dele de levar o evangelho para aqueles que não eram judeus. Primeira missão, missionária, segunda, até que ele foi levado, preso e executado como mártir pelo Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos a transformação do apóstolo Paulo. Bem, o amor que cresceu em seu coração por almas perdidas e pelos eleitos de Deus, principalmente, isso era algo que cresceu nele, porque ele se autoexaminava, porque ele orava por esse amor, esse amor que existia em Cristo, porque ele se arrependia de seus pecados e porque ele lutava para exercitar o amor em sua vida. Em Romanos 7 ele disse: pelo bom que eu faria, eu não faço. Eu acho que ele tinha em sua mente com frequência a falha de amar, a inadequacia do seu amor. Ele lamentava, se arrependia, rogava perdão e buscava, lutava por mais amor, maior amor, mais profundo. Será que você imagina as missões do apóstolo Paulo e suas obras, trabalhos, se não fosse amor? Uma missão cristã, missionária, de cidade a cidade, sem amor. Seria só um show de palavras, técnicas. Seria uma grande hipocrisia. Isso acontece, infelizmente. Sim, aconteceu e acontece. Não com o apóstolo, mas com muitos outros. Mas ele foi de lugar a lugar. Olhemos aqui para o capítulo 2, versículo 10. Como ele aguenta tudo pelo eleito, aqueles que viriam a Cristo. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Amor que vem do eterno Deus. Ele é a fonte de amor. Bem, mas o amor de Deus mostra nas Escrituras que é para todos. Alguns acham que não, mas isso é muito triste, eu acho. Como que Deus pode amar todos? Alguns dizem que eles salvam todos. Outros dizem que não. Mas que ele não pode amar todas as criaturas. Não pode ser negado. É ensinado nas escrituras. Sim, Deus tem um amor especial pelo seu próprio, pelos remidos. Ainda assim, ele tem grande amor por todos. Não é possível para nós analisarmos o amor de Deus. Só observamos nas escrituras. O amor de Deus é para todos. E Deus pode amar intensamente, profundamente, mesmo que sua justiça puna e punirá eternamente o mundo que não é arrependido. Sim, Deus ainda pode amar e entristecer-se com a morte de cada pecador. Temos isso no Salmo 145, o amor benevolente de Deus, versículo 8 e 9. Existem grandes palavras. Deus, Senhor, é gracioso, cheio de compaixão, tardio para se irar e tem grande misericórdia. O Senhor é bom para todos e suas misericórdias é para todos. Os olhos estão em ti. Dás a carne na época certa para todos aqueles que vivem. Não só um amor benevolente, um cuidado benevolente. É um amor comunicado. Deus comunica-se com as suas criaturas racionais. Poderíamos ir para tantas escrituras, tantas passagens. Existem tantas. O Senhor Jesus Cristo nos comanda. Ame o seu inimigo. Abençoe aqueles que falam mal de você, que te amaldiçoam. Quem? Aqueles que podem ser filhos de seu pai, como ele. Como Deus, ame seus inimigos, para que você seja mesmo o filho de Deus, com a assembleia dele que está no céu. Então, o amor de Deus que é universal, era ensinado claramente pelo Salvador. Eu poderia ir a Lucas 6, versículo 35. Lucas 6, versículo 35. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, emprestai sem nada esperardes. Será grande o vosso galardão. Sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. O amor tem a forma de simpatia, pena, mas é amor, é preocupação pelas pessoas. Amor abraça isso, a graça, misericórdia, pena, compaixão, sofrimento, mesmo para pecadores. Sim, e não é só um amor benevolente, é comunicação também. Estamos chegando perto do Natal, vemos estudar o Evangelho de João, Cristo é a verdadeira luz, que dá luz para todo homem que vem ao mundo. Então Deus ama com amor de comunicação a todos, mesmo a pecadores, mesmo aqueles que não são regenerados, mesmo aqueles que serão eternamente condenados. Eu gostaria de Salmo 106, versículo 40, um exemplo do amor de Deus no Velho Testamento, incluindo os pecadores de Israel. Salmo 106, versículo 4. Perdão, versículo 40. Então se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança, e os entregou nas mãos dos seus gentios, e aqueles que os odiaram se assenhorarem deles, seus inimigos oprimiram e foram humilhados debaixo das suas mãos. Muitas vezes o livrou, mas o provocaram com o seu conselho, foram abatidos pela sua iniquidade, contudo atendeu a sua aflição, ouvindo o seu clamor. Se lembrou da sua aliança e se arrependeu segundo a multidão das suas misericórdias. Assim também fez com que deles tivessem misericórdia os que os levaram cativos. Existem muitas mais expressões explícitas do amor de Deus. E eu leio de Hosea, capítulo 11, palavras famosas. Quando Israel era uma criança, eu amava ele, chamava eles. Sacrificavam a Baal e eles queimaram incenso para imagens. Ainda assim, os peguei pelos seus braços, mas eles não conheciam, não sabiam que eu os curei e eu os levei com amor, e eu era para ele como aquele que os protege. Um amor maravilhoso, grandes expressões do amor de Deus, mesmo para aqueles que seriam julgados, aqueles que são rebeldes contra Deus. Bom, eu gostaria de ler de Isaías também, capítulo 63, versículo 7. As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, conforme tudo quanto o Senhor nos concedeu, e grande bondade para a casa de Israel, que usou com ele segundo as suas misericórdias, segundo a multidão das suas benignidades. Porque dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele se fez o meu Salvador. Toda a angústia dele, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença o salvou, pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade, mas eles foram rebeldes, contristaram o seu Espírito Santo. Por isso se ele tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. O amor de Deus, o amor de Cristo, mesmo com pecadores, mesmo com aqueles que não são regenerados, mesmo com aqueles que ele deve punir. Lembre do caso daquele líder rico e como ele veio, como Cristo o amou. As palavras de significados. Mesmo que ele rejeitaria Cristo, mesmo que ele escolheria Mamon, suas riquezas, a toda resposta, a misericórdia de Cristo, o amor maravilhoso em Cristo, de Cristo. Ah, queridos amigos, poderíamos gastar muito tempo, muitas mensagens, as grandes passagens da Bíblia, o amor universal de Deus. Não escute por um momento. Para aqueles que dizem que Deus não pode amar aquele que não é eleito. Claro, a justiça de Deus tem que ser exercitada. Sim, existem passagens que indicam que Deus odeia certas pessoas. É algo complexo, mas o amor divino de Deus. Deus é bom, Deus é gentil, maravilhoso, mesmo com pecadores. Bem, vamos aprender com essas passagens, porque é a base do nosso amor. Nós devemos ser como Ele, como nosso Pai Celestial, Filho de Deus. Deixe-me falar um pouco sobre a graça, graça comum, o termo dado para a bondade de Deus, o amor de Deus para todos, até aqueles que não são regenerados. Às vezes é chamada de graça geral, talvez um termo melhor, mas graça comum. Por quê? Por que que Deus dá tanto cuidado benevolente para aqueles que também não são regenerados? Por quê? Porque Ele é um Deus com grande simpatia, um Deus que tem pena. Mas aqui, que é mostrado como a graça comum afeta todo mundo. Todo mundo tem uma extensão da sua vida por causa da graça comum de Deus, seu amor, sua bondade para todos. O fato da justiça demandaria que seríamos punidos quando pecamos, mas mesmo aqueles que rejeitam Deus, temos vidas longas quando pensamos. Por quê? Essa é uma expressão do amor, da compaixão de Deus. O apóstolo Paulo nos fala em Romanos 2, como o amor de Deus, a sua misericórdia, que a vida, mesmo por aqueles que não se arrependerão, é estendido a sentença da morte. É como se tardia, é chamada de graça comum. É claro que é necessário, por uma maneira prática de se ver, porque se Deus, em compaixão, em pena, não estendesse a vida de todas as pessoas, não existiria história de redenção, não existiria tempo para Deus reunir seu povo, trazê-los arrependimento, a confiar nele. Então, graça comum a todos é necessário para que o mundo continue. Mas é mais do que isso. Mostra a ternura de Deus, a paciência de Deus. Deus é maravilhoso, gentil até com o perdido. E Deus comunica-se com eles, com todos. E como, por que que ele faria isso? Ele sabe que é uma perda de dentro, mas ele demonstra, ele apela àqueles que nunca se arrependerão. Meu espírito não nunca lutará com homens. No livro de Gênesis existiu uma luta. O Espírito de Deus, mesmo com o perdido, não é só uma compaixão benevolente, um amor benevolente, mas é um amor de comunicação. O primeiro mártir cristão, Estevão, você sempre resiste, ele diz. O Espírito Santo, como seus pais fizeram, ele dizia para os líderes judeus, aqueles que o executaram. O Espírito Santo estava operando para demonstrar com aqueles que nunca se arrependeriam, nunca buscariam. Sim, temos em Hebreus capítulo 6 palavras famosas sobre pessoas que não regeneram, porque é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, mas não remidos. Uma vez na luz, mas nunca provaram dos dons celestiais. Testaram as boas obras de Deus. O poder do mundo viria. Eles sentiam, com o toque do Espírito, a realidade do céu e do inferno, a necessidade do arrependimento, as maravilhas da salvação. Se eles caírem para reuni-los novamente ao arrependimento. Então, isso nos mostra a maneira que Deus comunica-se e fala com muitos que nunca virão a Ele, nunca serão convertidos. Então, graça comum mostra o coração de Deus nessas coisas. Com a graça comum, claro, as pessoas conseguem ver a necessidade que eles têm com a sociedade, com o governo. É como se uma vontade colocada no coração desses seres humanos. Romanos 13 ensina: o desejo governa no mundo. O mundo tem que ser de uma forma, um mundo de ordem. Se não existiria evangelho, salvação, continuação, existiria grandes tumultos, tribulações, guerras, mas com graça comum temos o dom da consciência e a lei de Deus escrita nos corações, mesmo com aqueles que não creem. Então sabemos o certo e o errado. E aí temos vergonha, até o ponto também de termos medo de ter vergonha e expor pecados. Então, pela graça comum, Deus opera em nossos corações para que exista algo com ordem e para que se mantenha leis de alguma forma, existe decência. E Deus coloca uma medida de amor, mesmo em todo o coração que não é regenerado. Então, todos nós somos capaz de amar, porque se Deus não fizesse isso, não fizesse aqueles que não se regeneram capaz de amar, de expressar amor, não existiria nenhuma maneira de entender o amor de Deus. Se não existia amor no mundo e no coração, então ninguém entenderia João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, mas o que é o amor? Eles não se relacionariam a esse termo. Então, com a sua graça comum, Deus ensina o amor, mesmo para os corações que não são regenerados. Deus expõe seu próprio coração. As palavras do profeta Ezequiel são palavras misteriosas. Tenho eu algum prazer, diz Deus, que o ímpio morra? Mas algumas pessoas dizem, usando lógicas de seres humanos, Deus deve odiar e determinar a morte do pecador. Deus operando injustiça, ele não tem sentimento para essas pessoas. Isso não tem sentido, as pessoas que falam isso. Deus diz, não tenho prazer na morte daquele que morre e no pecador que é perdido. Devemos ler as escrituras, aprender delas que o grande mistério de Deus e seu amor mesmo por pecadores. Bem, ele começou com 2 Timóteo capítulo 3 versículo 10, quando ele fala sobre o amor, como conhecemos o seu amor. Devemos considerar o ensinamento do apóstolo Paulo, que Timóteo observou. Romanos capítulo 9, versículo 1 ao 3. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e continuo dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anatema de Cristo por amor de Deus, de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Aqui ele confirma, dizendo, eu digo a verdade, porque é até difícil de acreditar o que ele diz, as palavras que ele vai dizer aqui, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e continua a dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anatema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, aqueles que perseguiram ele, pessoas que odiaram sua mensagem, aqueles judeus, aqueles líderes que eram, se achavam certos, eram orgulhosos, cheios de ódios, aqueles que matariam até. E ele dizia, ele diz aqui, poderia desejar ser anatema de Cristo, eu poderia perder minha salvação por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne. Se trouxesse a salvação daqueles, isso é incrível, isso é o amor do apóstolo pelos israelitas. E no capítulo 10, ele fala: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel para a salvação, porque lhes dou testemunha de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. O apóstolo Paulo encontra algo bom sobre eles que ele pode dizer. Ele encontra algo para o crédito deles. Mesmo assim, isso tem um defeito. Ah, queridos amigos, quando lemos isso, quão convencido nós estamos, quão pequeno é o nosso amor. E nossa falta de paciência com o perdido, por aqueles que não são salvos, com falta de sentimento. Talvez nós pensemos, eles não são os eleitos, eles não são os remidos, eles não são do Senhor. E se eles se comportam mal, miseráveis, sem honestidade, injustos com nós e as coisas de Deus, não sentimos pena por eles, não sentimos simpatia, nem dizemos, eu era assim. Eu fiz essas coisas para outros crentes. Eu estava naquela posição. Mas quando lemos o amor do apóstolo, como pode ter sido estar no lugar de Timóteo, ser um assistente a Paulo, trabalhar com ele, vê-lo ser apedrejado, vê-lo sofrer angústia, ainda ver o seu coração de amor? A maneira que ele respondia deve ter sido algo maravilhoso. Estar naquela banda apostólica, ver o conduto, ver o sofrimento. Então devemos olhar para essas coisas. Essa é a natureza do nosso Pai Celestial. Esse é o amor misterioso de Deus. E é para nos desafiar, nos mover, nos fazer buscar e amar como devemos. Então agora eu levo vocês a 1 Coríntios, versículo, capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens, dos anjos, não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Alguns traduzem diferente esse metal, um barulho alto. Essa é a ideia do original, como se fosse só um grande barulho. Não, mas harmonia, como se fosse um rock barulhento. Cristo fala com a língua dos homens e dos anjos. Bem, naquela época, o dom das línguas também, que passou com a era apostólica, era parte dos dons iniciais. Ninguém fala hoje em dia, ou ouvimos, ninguém fala que, em outras línguas que não aprendeu aquele dom de falar em línguas já se passou séculos atrás. Essas línguas que eles falam nas igrejas carismáticas não são línguas que existem. E essas línguas que é falada aqui, elas existiam. Ainda que eu falasse as línguas dos homens, dos anjos. Ah, mas eles podem ser línguas dos anjos? Não. Ninguém nunca falou com línguas de anjos. Este é o apóstolo Paulo falando do extremo. O que nunca aconteceu. Ainda que eu falasse as línguas dos homens, toda a língua do mundo, com o dom de Deus, e até acima disso, fizesse o impossível de falar línguas angelicais. Ele está falando do impossível. Quão tolo das pessoas falarem. É a língua de anjos que podemos falar nos dias de hoje. Não, isso não é algo que o ser humano pode fazer, ou a interpretação da Bíblia. Não, ele fala mesmo que eu pudesse. Eu não. Seria como um metal que soa, ou como sino que tine, se não tivesse amor. É isso que ele diz aqui. Seria só um barulho terrível. É o que eu seria se eu não tivesse amor. Amor era a característica de suas jornadas, suas missões. Ele era levado pelo amor. Versículo 2, ainda que tivesse o dom de profecia, novamente está falando do máximo, do extremo, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência. Ninguém nunca vai conhecer todo o mistério, toda a ciência no mundo. Mas o que ele está falando, o que ele está querendo dizer, se eu fizesse isso, que é o impossível, tivesse todo o conhecimento, não existisse nada que eu não conheço, mesmo coisas que não foram descobertas ainda, e toda a fé também, ninguém tem toda a fé, de maneira que tal transportasse os mundos, mas sem amor, nada eu seria, não tem sentido. Como devemos ter fome e sede por grande amor? Nunca ensine uma escola dominical sem orar por amor. Nunca pregue um sermão sem rogar por sentimento, amor pelo perdido. Eu sou nada para Deus. Se alguém for salvo de ouvir o sermão de um pregador que não tem amor, é como se não fosse nada. Deus. É como se fosse nada essa pessoa. Mesmo se a pessoa for salva. Aqui está. Não é eu que estou dizendo. Nada seria. Diz aqui. 1 Coríntios 13, versículo 2. Passando o versículo 3. O amor é sofredor. Será que eu sou sofredor como eu devo ser? É benigno? Será que eu sou benigno? Você é benigno? Não só em sua mente, mas em ação. Você pensa em coisas benignas para fazer? Nós pregamos isso em cultos de casamento, a marido, mulher. Quando você fez o possível para expressar amor, gentileza um com o próximo? Será que você é gentil, benigno com aqueles que não são convertidos? O amor não é invejoso. Aquele que inveja está pensando em si mesmo, amando a si mesmo. O amor não trata com leviandade. Ele não se gaba, porque o amor é para notar outras pessoas. Se eles têm necessidades, o que você precisa. Isso é amor por si mesmo. Eu li e li muitas vezes em lugares diferentes, em filosofias modernas, que antes que você ame qualquer pessoa, você tem que se amar. Nunca existiu uma descrição tão completamente contra a escritura da Bíblia. Amar a si mesmo antes de amar outros. Se você amar a si mesmo, você não consegue amar outras pessoas. Não tem sentido. O amor não se ensoberbece, não é rude, não se porta com indecência, sem lealdade, não dá risada de outras pessoas para machucá-los, fazer graça deles, mas respeita as pessoas, respeita a mulher, o marido, que eles respeitem um ao outro. E mesmo aquele que não é convertido. O amor não trata, não busca os seus interesses, não se irrita. Aquela pessoa que se irrita facilmente, não suspeita o mal, não gosta de fofoca, falar dos outros. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Queridos amigos, o apóstolo Paulo exibe amor por Cristo, amor pelo perdido, amor pelos santos, amor por Cristo. Ah, mais que apreciamos seu amor por nós e porque ele, o que ele fez por nós, o mais amaríamos ele. Temos que refletir em sua bondade, amar suas missões, amar suas palavras, amar o seu povo, amar todo o povo. Porque o amor de Cristo, diz o apóstolo, nunca falha. Ele também fala aqui em 2 Coríntios, capítulo 5. Ele nos mantém firme para que amemos como ele nos amou. Você pensa no amor de Cristo? Você louva ele, adora ele, glorifica ele, pense no preço que ele pagou. Esse tipo de pensamento, ele te ajuda a amar outros também. Ele faz com que você se vergonhe de si mesmo. Eu devo levá-los a Galatas, capítulo 2, versículo 20, em primeiro lugar. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você vê como afeta o apóstolo? É assim que ele vive a vida de amor, porque ele pensa no Filho de Deus. Ele que era um perseguidor miserável e se entregou para carregar. Ele pensa que Cristo pagou pelos seus pecados, sofreu na cruz. E Galatas, capítulo 5, versículo 14. E toda a lei é resumida em uma frase: deve amar o seu próximo como a si mesmo. É o que todos nós devemos fazer. Quais são os impedimentos? O que será que faz com que não amemos tanto? Amor por nós mesmos é algo terrível para fazer com que o amor cresça em nós. A hora que acordamos de manhã, o diabo fará tudo para que você aumente em amor próprio. Isso devia ter sido feito por você. Aquilo devia ter sido feito por você. Amor por si mesmo, autoproteção. E tudo isso faz com que não temos amor maior pelo próximo, o amor seletivo. E se você pensar, eu quero ter um grande amor, eu quero amar mais, mas não vou amar todas as pessoas, todos os filhos de Deus. Não quero ter simpatia ou amor por aqueles que não são salvos. Amo a doutrina, amo a palavra, mas eu seleciono o que eu amo. Isso não é bom. Não. Você deve, para que Deus te ajude e o Espírito Santo aprofunde o seu coração, você deve aceitar o dever de amar todas as coisas que Deus quer que você ame, não só algumas delas. Então, amor seletivo não ajuda. Amor por si mesmo não ajuda. Ore para que você ame mais. Examine-se no fim de cada dia. Quais são as questões a perguntar? Será que eu manifestei amor? Ou será que eu fraquejei? O marido, a mulher, a família, das pessoas de Deus? Será que eu acabei com a reputação de alguém? Será que eu falei contra alguém? Será que eu exibi amor, simpatia, testemunho ao perdido? Será que eu amei nesse dia de hoje? Será que eu estou exercitando o meu amor, autoexaminação, grande desejo? E o ma quanto mais apreciarmos Cristo, quanto mais apreciarmos o apóstolo Paulo e seu amor, o mais veremos que é assim que devemos ser e assim que queremos ser. E aqui o apóstolo diz para Timóteo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Que Deus possa mover em nossos corações, cada um de nós, que possamos sentir mais a nossa graça, o amor de Deus por nós. Que Deus coloque simpatia em nossos corações. Tire de nós o amor por nós próprios e faça com que demonstre mais o amor de Deus, amor pelo eleito, o amor por todos, e nos que possamos exercitar mais profundamente esse amor. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Bem, um dia, quando você estiver prestes para morrer e a sua família estiver ao seu redor, talvez você não diga, mas será que você poderia olhar para eles e dizer: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o meu amor. Você viu o amor de Deus exercitado em mim, saindo de mim. Ah, que coisa maravilhosa ter esse testemunho. Buscar, mostrar o amor do meu Deus e do meu Salvador.